Esta é uma leitura do livro Fundamentos da Agricultura Biodinâmica. Palestras proferidas por Rudolf Steiner, na tradução de Gerhard Banvart, publicado pela Associação Biodinâmica, Edições Michael, editora antroposófica. E este é a segunda conferência. Kolberwitz, 10 de junho. De 1924. As forças da Terra e do Cosmo. Nas aulas iniciais, reuniremos do conhecimento das condições para a propriedade da agricultura aquilo que nesse conhecimento é necessário para se tirarem as verdadeiras conclusões práticas a serem realizadas justamente no emprego direto, só possuindo significado nesse emprego direto. Portanto, os senhores deverão ocupar-se, já desde as primeiras aulas, em verificar de que forma o que se produz na agricultura vem efetivamente a existir e como se insere no contexto geral do mundo. Ora, uma agricultura preenche de fato sua essência no melhor sentido da palavra, quando pode ser entendida como uma espécie de individualidade em si, uma individualidade realmente coerente. E qualquer agricultura deveria, na verdade, aproximar-se. Isto não pode ser alcançado integralmente. Mas a agricultura deveria aproximar-se desse estado, o de ser uma individualidade coerente. Isto significa que deveria ser promovida a possibilidade de se ter dentro da própria empresa agrícola tudo aquilo de que se necessita para a produção, devendo-se evidentemente adicionar a isso o respectivo gado. No fundo, numa lavoura idealmente configurada, aquilo que é trazido de fora, como adubos e coisas semelhantes, já deveria ser visto como um remédio para uma agricultura doente. Uma agricultura sadia deveria conseguir produzir, dentro de seu próprio âmbito, também aquilo de que necessita. Veremos por que isto é uma coisa natural. Enquanto não se observam as coisas segundo sua essência e sua realidade, mas apenas no aspecto externo e material, pode surgir, de um modo inteiramente justificado, a seguinte pergunta: então não é indiferente se buscamos o esterco de vaca na vizinhança ou se o retiramos de nossa própria atividade rural? Conforme dissemos, as coisas não podem ser executadas assim tão rigorosamente, mas é preciso ter sempre uma ideia da necessária coesão de uma lavoura, se é que de fato queremos ordenar as coisas de forma objetiva. Que esta afirmação, ora exposta, tem uma certa justificativa é algo que lhes ficará claro a partir de uma observação. Por um lado, da terra, da qual brota nossa atividade rural, e por outro, daquilo de que, fora de nosso planeta, influi sobre ele. Quanto a isto, na verdade, hoje em dia, em geral, se fala de um modo realmente abstrato sobre as coisas que atuam de fora da Terra para dentro dela. Com efeito, estamos conscientes de que a luz e o calor do Sol, bem como tudo o que está meteorologicamente ligado, tem uma certa ligação com determinado feitio do solo recoberto de plantas. Mas a visão atual não consegue, em absoluto, propiciar um verdadeiro esclarecimento sobre a situação mais exata das coisas, pois não penetra nas realidades, ou seja, nos fatos. Partamos, hoje ainda haveremos de observar as coisas de outros ângulos, do ponto de vista de que início focaliza o solo como paz, como base da agricultura. Este solo, quero indicá-lo aqui de forma esquemática, mediante este traço. É habitualmente visto como algo meramente mineral, em que, quando muito, penetra algo orgânico pela formação de humus ou pela introdução de adubo, de modo que o solo, como tal, não contém somente uma certa vida. Já por si, ele abriga algo de natureza vegetal, sendo que aí até existe algo atuando de modo astral. Isto constitui algo que hoje nem sequer é pensado, quanto mais aceito. E se porventura prosseguirmos, verificando em seguida como essa vida interior do solo é completamente diversa de sua dosagem, eu diria, no verão e no inverno, entraremos em campos que, na verdade, têm um enorme significado para a prática, mas que justamente não são levados em conta. Com efeito, partindo da contemplação do solo, deve-se saber que esse é uma espécie de órgão dentro do organismo que se evidencia no crescimento da natureza por toda parte onde este crescimento existe. O solo é um órgão real, um órgão que, se quisermos, poderemos eventualmente comparar ao diafragma humano. E nós obtemos uma imagem correta daquilo que aí reside, não expresso com total precisão, porém o bastante para nos esclarecer a respeito. Nós chegamos a uma ideia, dizendo-nos o seguinte: acima do diafragma se encontram no homem determinados órgãos, sobretudo a cabeça e aquilo que abastece o homem de respiração e circulação. E abaixo do diafragma estão outros órgãos. Ora, se deste ponto de vista comparamos, por assim dizer, o solo com o diafragma humano, deveremos dizer que na individualidade em questão, a cabeça está sob o solo, e nós, juntamente com todos os animais, vivemos no ventre dessa individualidade. Aquilo que está em cima da terra é efetivamente e inteiramente o que pertence às entranhas, por assim dizer, da individualidade agrícola. Numa lavoura, circulamos realmente pelo ventre dela, e as plantas crescem da barriga para a lavoura, para o alto. Portanto, lidamos inteiramente com uma individualidade que está de cabeça para baixo, sendo que apenas a contemplamos de forma correta, observando-a como assim posicionada, também com relação ao homem. Com relação ao animal, no curso das conferências, veremos que isto é um pouco diferente. Bem, por que motivo eu digo que a individualidade agrícola está de cabeça para baixo? Eu o digo pelo seguinte: tudo o que está na proximidade imediata da terra, como ar, os vapores d'água e também o calor em cujo âmbito estamos, em cujo âmbito nós próprios respiramos e de onde tudo isso provém, isto é, de onde as plantas recebem juntamente conosco esse calor, esse ar exterior e também essa sua água exterior, corresponde ao que, no homem, é órgão abdominal. Ao contrário, tudo o que acontece no interior da terra, sob a superfície, atua sobre toda a vegetação, da mesma forma como nossa cabeça atua sobre nosso organismo, sobretudo na infância, mas também durante toda a vida. Temos uma contínua reciprocidade, muito viva, entre a superfície da terra e o subterrâneo, e a atuação que se encontra em cima da terra, ao mesmo tempo, depende. Considerem isto a priori, como localização, diretamente da Lua, de Mercúrio e de Vênus, os quais apoiam e modificam o Sol em sua atuação. Deste modo, os assim chamados planetas próximos da Terra desenvolvem sua atividade com relação a tudo o que se encontra sobre ela, enquanto os planetas distantes que giram além da esfera solar atuam, ao contrário, sobre tudo o que está embaixo da Terra, apoiando o Sol nas influências que este exerce a partir do plano subterrâneo. De modo que, por assim dizer, com relação à nossa vegetação, devemos procurar a atividade do céu distante embaixo da terra e do céu próximo em cima dela. Portanto, tudo o que atua justamente nas vastidões do cosmo para dentro da vegetação não atua de modo direto, não atua por irradiação direta, mas por ter sido antes acolhido pela terra e desta irradiado de volta para cima. Logo, o que vem sob o solo como influências benéficas ou nocivas para a vegetação é efetivamente o elemento cósmico irradiado de volta. O que atua direta ou indiretamente no ar e na água existentes sobre a terra, a irradiação direta é aí armazenado e daí atua. Com isto se relaciona o modo pelo qual o solo, em sua natureza, dita interior, atua de início sobre o crescimento vegetal. Precisamos também estendê-lo depois aos animais. Considerando o solo, a princípio ainda temos nele, como atuação sobre tudo o que, para efeito terrestre, depende dos mais extremos confins do cosmo. Isso é o que normalmente se chama de areia e de rocha. Areia e rocha, o elemento impermeável à água, aquilo que, conforme se diz na vida comum, não contém quaisquer matérias nutritivas, não sendo menos e sim extraordinariamente importante à promoção do crescimento, depende inteiramente das mais distantes energias cósmicas. É pela via indireta, vemos nós, da areia contendo sílica. Por mais improvável que pareça à primeira vista, penetra preferencialmente no solo, para então atuar na irradiação refletida, aquilo a que podemos denominar o etérico vital do solo e o quimicamente atuante no solo. O modo como o próprio solo se torna interiormente vitalizado é como o solo exerce um quimismo próprio. Depende integralmente de como está condicionada sua porção arenosa. E aquilo que as raízes das plantas experimentam no solo depende, não em pequena medida, justamente da extensão em que a vida cósmica e o quimismo cósmico são acolhidos indiretamente pela rocha, e que, portanto, também pode atuar inteiramente situado em certas profundezas da Terra. Portanto, em cada situação que venha a ser considerada, para o estudo do crescimento vegetal, dever-se-ia obter total clareza quanto à base geológica sobre a qual se estabelece a vegetação, não se devendo deixar de observar, em circunstância, alguma, que para plantas nas quais objetivamos o próprio ser radicular, no fundo, não se pode prescindir de um solo silícico, mesmo que apenas nas profundezas. Ora, poder-se-ia dar graças a Deus pelo fato de a sílica, sob forma de ácido silícico, óxido de silício, e de outras combinações siliciosas, estar distribuída na Terra numa proporção de 47 a 48%, podendo-se contar, por quase toda a parte, com a atuação da sílica nas quantidades de que se necessita. Aqui, no entanto, cumpre fazer com que o elemento assim relacionado com o elemento radicular por meio da sílica possa também ser dirigido através da planta para cima. É preciso que ele flua para cima. É preciso haver uma contínua reciprocidade entre o que do cosmo é captado pela sílica e o que acontece em cima, na, perdoem-me, senhores, entre aspas, barriga, e ainda o que precisa embaixo ser abastecido, a, entre aspas, cabeça. E que a cabeça precisa ser abastecida a partir do cosmo. Porém, isto precisa estar em efetiva reciprocidade com o que acontece em cima sobre o solo, no ventre. Aquilo que do cosmo é acolhido pela camada subterrânea precisa sempre poder fluir para cima. E para isto, para que possa fluir para cima, para isto existe, lá no solo, o elemento argiloso. Todo o elemento argiloso é, na verdade, o meio de promoção, no solo, de baixo para cima, dos efeitos cósmicos das entidades. Ao passarmos para as coisas práticas, isto já nos dará uma noção concreta de como devemos proceder com um solo argiloso e com um solo silicioso, silicoso, à medida que tivermos de cultivar um ou outro com uma ou outra forma vegetal. Mas primeiro é preciso saber o que está acontecendo. O modo como descrevemos a argila e o modo como se deve trabalhá-la para que se torne de todo produtiva. Tudo isso, de certo, interessa extraordinariamente em segundo plano. Mas, em primeiro lugar, é necessário saber que ela é a promotora do fluxo cósmico ascendente. Por outro lado, todavia, não é preciso haver apenas este fluxo ascendente cósmico. Também é necessário, e quero denominar este outro como o terrestre, o terreno, que aquilo que, de certa maneira, ainda está sujeito no ventre a uma espécie de digestão externa. Abre parênteses, também tudo o que ao longo do verão e do inverno passa no ar acima do solo é justamente para o crescimento da planta, inteiramente uma espécie de digestão. Fecha parênteses. Tudo o que acontece desse modo, por uma espécie de digestão, precisa ser novamente absorvido pelo solo para que efetivamente se realize uma atuação recíproca. O que de forças é produzido pela água e pelo ar, situados em cima da terra, sendo também produzido em delicadas substâncias formadas homeopaticamente, é introduzido então no solo, graças ao maior ou menor teor de cálcio deste. O teor cálcico do solo e a dispersão de substâncias calcárias em dosagem homeopática diretamente sobre ele, serve tudo isto para conduzir o elemento imediatamente terrestre de volta a este solo. Vejam, estas coisas um dia acabarão por apresentar-se de modo muito diverso se obtivermos a seu respeito uma verdadeira ciência e não apenas os disparates científicos de hoje. Poder-se-á fazer indicações precisas quanto a isso. Então se saberá também, por exemplo, que há uma grande e poderosa diferença entre o calor que está acima do solo, isto é, o calor que se encontra no âmbito do Sol, de Vênus, de Mercúrio e da Lua, e aquele calor que se encontra dentro do solo, sob a influência de Júpiter, de Saturno e de Marte. Esses dois calores, um relacionado às plantas, entre parênteses, floral e foliar, e o outro radicular, são completamente diversos entre si. Na verdade, podemos chamar de morto o calor existente em cima da Terra e de vivo o calor existente embaixo dela. O calor sob a Terra tem algo que o impregna, sobretudo no inverno, que constitui um princípio de vida, uma vitalidade. Se este calor que atua dentro da Terra tivesse de ser vivenciado por nós, nos tornaríamos todos enormemente tolos, porque para sermos inteligentes, precisamos ter calor morto ao redor dos nossos corpos. Mas no momento em que, pelo teor de cal no solo, o calor é puxado para dentro da Terra, através das outras substâncias terrestres, no momento em que o calor externo se transforma em calor interno, ele passa a um certo estado de suave vitalidade. Atualmente sabe-se que há uma diferença entre o ar que está em cima da Terra e o ar que está embaixo. Mas não se leva em consideração que já existe uma diferença entre o calor em cima e o calor embaixo da Terra. Sabe-se que o calor de baixo contém mais gás carbônico e o ar em cima da Terra mais oxigênio. Todavia, não se sabe, por outro lado, qual a razão disto. A razão disto é que o ar, por sua vez, fica perpassado de uma suave corrente de vitalidade ao ser absorvido e sugado para dentro da Terra. É isto o que ocorre quanto ao calor e ao ar. Eles recebem uma ligeira aragem de vitalidade ao serem admitidos na Terra. Algo diferente ocorre com a água e o terroso, o sólido em si. Estes se tornam, dentro da Terra, ainda mais mortos do que já o são fora. Mais mortos ainda. Perdem algo de sua vida exterior, mas precisamente por isso tornam-se capazes de ser expostos às mais distantes forças cósmicas. E as substâncias minerais precisam emancipar-se do que está imediatamente em cima da terra, quando querem expor-se às mais distantes forças cósmicas. Elas conseguem emancipar-se mais facilmente das proximidades da Terra e penetrar na influência cósmica mais distante existente dentro dela. Em nossa atual idade do mundo, digamos, no período entre 15 de janeiro e 15 de fevereiro, isto é, nesse período de inverno, na verdade, estas são coisas que um dia serão conhecidas, reconhecidas, perdão, como indicações precisas. E este é o período em que, na Terra, pode ser desenvolvida a maior força de cristalização, a maior força formativa para as substâncias minerais. A Terra se encontra no meio do inverno. Então, é peculiar ao interior terrestre ser menos dependente de si próprio em suas massas minerais e submeter-se à influência das forças cristalizadoras existentes nas vastidões do cosmos. Pensem, pois, no seguinte: quando termina o mês de janeiro, as substâncias minerais da Terra adquirem a maior ansiedade por serem cristalizadas. E quanto mais profundas dentro da Terra, mais ansiedade possuem em tornar-se cristalinas, perdão, cristalinamente puras na faina da natureza. Para o crescimento vegetal, isto é o que de mais neutro acontece com os minerais. Nesse momento, as plantas estão entregues ao máximo a si próprias, na terra, e expostas ao mínimo às substâncias minerais. Por outro lado, pouco tempo antes e depois, quando os minerais, por assim dizer, vão se preparando, especialmente antes, para tornar-se expressão da forma, cristalização. Têm eles uma importância muito especial para o crescimento vegetal. Aí irradiam as forças que são muito importantes para a vegetação. Sendo assim, podemos dizer que por volta do mês de novembro até dezembro, há um momento sob a superfície terrestre em que isto se torna particularmente eficiente para o crescimento vegetal. Surge então o desafio: como podemos realmente aproveitar isto para o crescimento da planta? Ora, algum dia se verá como o aproveitamento de tais coisas é de importância muito especial para se poder dirigi-lo. Neste ponto, quero observar que, quando nos ocupamos de um solo que não tem facilidade em conduzir ascendentemente por si próprio aquilo que neste período hibernal precisa justamente atuar para cima, é bom adicionar-lhe uma dose de argila, em quantidade adequada, pois assim se prepara o solo para levar para o alto, para acima da terra, a fim de poder aplicá-lo na vegetação, aquilo que inicialmente se encontra no solo. Mas já pode ser visto como força cristalina quando se olha a neve cristalizando-se. Só que esta força de cristalização se torna mais intensa e mais forte quando mais nos aprofundamos no interior da Terra. Esse processo ainda não chegou a seu término. Isso só acontecerá em janeiro, fevereiro. Vejam, é desta maneira que se produzem justamente dos conhecimentos aparentemente mais remotos as indicações mais positivas e decisivas, enquanto, de outra forma, permaneceríamos inteiramente numa mera tentativa. Acima de tudo, é necessário sermos bem claros termos, perdão, bem claro que o campo da agricultura constitui, juntamente com o que se encontra abaixo do solo, uma individualidade que prossegue vivendo ao longo do tempo, e que a vida da terra é particularmente forte, justamente no inverno, enquanto no verão, de certa maneira, está amortecida. Agora trataremos de examinar algo de suma importância, justamente para o cultivo do solo. Vejam, esse assunto de suma importância. Já o mencionei com frequência entre antroposófos. Consiste em saber em que condições o espaço cósmico pode atuar com suas forças sobre o âmbito terrestre. Para entender isso, comecemos pela constituição das sementes. Em geral, a semente da qual se desenvolve o elemento embrionário é vista como um complexo molecular extraordinariamente intrincado e conferindo-se o maior valor à compreensão desta formação da semente em sua complicada estrutura molecular. Disse que as moléculas têm uma determinada estrutura. As moléculas simples, uma estrutura simples, tornando-se a coisa cada vez mais complicada até se atingir a estrutura enormemente complexa da molécula proteica. Finalmente, nos detemos com um sentimento de admiração e espanto diante daquilo que se imagina ser a estrutura complexa da proteína da semente. Pois, na verdade, se pensa da maneira seguinte. Imagina-se que a molécula proteica que aí está deve ser algo muitíssimo complicado, pois dentro dessa complexidade cresce com efeito o próximo organismo. E sendo esse próximo organismo enormemente complicado, já estando pré-determinado no germe embrionário, essa substância microscópica ou hipermicroscópica deve também estar constituída de modo enormemente complexo. A princípio, é este o caso em certa medida, ao mesmo tempo em que a proteína terrena se estrutura, a construção molecular também é estimulada até a suprema complexidade. Todavia, desta suprema complexidade jamais resultaria um novo organismo. Jamais. Ora, o organismo não procede da semente precisamente de um modo que essa semente, formada a partir da planta ou do animal maternos, tenha continuidade somente na planta ou no animal descendente. Isto não é em absoluto verdade. Muito mais verdadeiro é que, ao se estimular ao máximo essa complexidade da estrutura, ela entra em colapso, e naquilo que, inicialmente, no âmbito do terreno, havia sido estimulado à maior complexidade, temos, por fim, um pequeno caos. Ele se decompõe, poder-se-ia dizer, em poeira cósmica. E quando isso acontece, quando a semente elevada à máxima complexidade degenerou em poeira cósmica e o pequeno caos está presente, nesse momento todo o universo circundante principia a atuar na semente, imprimindo-se nela e organizando a partir do pequeno caos o que de todos os lados pode ser construído nela mediante as atuações oriundas do universo. E na semente obtemos uma imagem do universo. A cada vez, na formação, o processo terreno de organização é levado a termo até o caos. A cada vez se constrói no caos da semente, a partir de todo o universo, o novo organismo. O velho organismo apenas tende a inserir a semente naquele contexto do mundo, graças à sua afinidade com ele, de modo que as forças atuem partindo das direções corretas, e de um dente de leão não venha a nascer uma serralha, porém, novamente, um dente de leão. Contudo, o que se configura em cada planta é sempre imagem de alguma constelação cósmica, sendo construído a partir do cosmo. Se quisermos induzir o cosmo a atuar com suas forças em nosso âmbito terrestre, será necessário impelir o elemento terrestre o mais vigorosamente possível para dentro do caos. Por toda a parte onde levemos o cosmo a atuar, deveremos impelir o terrestre com a maior força possível para dentro do caos. No caso do crescimento vegetal, em certo sentido, a própria natureza já se encarrega disto. Mas certamente é necessário, uma vez que cada novo organismo é realmente construído a partir do cosmo, que conservemos esse elemento cósmico no organismo pelo tempo necessário até manifestar-se, por sua vez, a formação da semente. Digamos que plantemos uma semente de uma planta qualquer na terra, obtendo nela a reprodução, a expressão de todo o cosmo partindo de qualquer direção do universo. Nisto vem a efeito a constelação, graças à qual a semente recebe sua força específica. E no momento em que ela é transplantada para o ambiente da Terra, o exterior terrestre a influencia com muita força, sendo ela então imbuída do anseio de renegar o cósmico e proliferar, crescer em todas as possíveis direções. Pois o que atua em cima da terra não quer, a rigor, perseverar nesta forma. Em contrapartida, à impulsão para dentro do caos, precisamos impelir a semente até o caos. Ao apontar já o primeiro vestígio vegetal da semente e os brotos subsequente, existe a necessidade de introduzir na planta o elemento terrestre em contraposição ao cósmico. Esse elemento terrestre, que vive como forma da planta na semente, precisamos achegar a planta à terra em seu crescimento. Mas isso só acontecerá se introduzirmos a vida já existente na terra e que, portanto, ainda não penetrou no caos total, isto é, não progrediu até a formação da semente, porém se deteve na organização da planta antes de ter chegado àquele estágio, se efetivamente introduzirmos na vida vegetal a vida encontrável na terra. E aí, por sua vez, a rica formação de húmus na faina da natureza vem em benefício do homem, naquelas regiões especialmente bafejadas pela sorte. É que, no fundo, o homem só consegue substituir, de modo artificial e imperfeito, o que na terra pode desempenhar mediante uma formação natural de húmus. Mas em que repousa esta formação de húmus? Repousa na circunstância de aquilo que procede da vida vegetal ser acolhido pelo processo da natureza. O que ainda não chegou ao caos repele, de certo modo, o elemento cósmico, sendo reaplicado no crescimento vegetal. Aprisionamos o verdadeiramente terrestre dentro da planta, e o lado cósmico só atua no fluxo que, por sua vez, sobe até a formação da semente. O terrestre, ao contrário, atua no desenvolvimento da folha, da flor, etc. Somente o cósmico irradia seus efeitos para dentro de tudo isto. Isto pode realmente ser acompanhado e com toda a precisão. Admita-se que haja uma planta crescendo para o alto a partir da raiz. Na extremidade do caule, forma-se o grãozinho de semente. As folhas e as flores se estendem para fora. Ora vejam, na folha e na flor se encontra aquele lado terrestre que consiste no feitio e também num preenchimento com matéria terrena, de forma que o motivo pelo qual uma folha ou um grão entumece e absorve as substancialidades interiores, e assim por diante, reside no que adicionamos como elemento terrestre à planta, não tendo ainda chegado ao caos. Em contrapartida, a semente que desenvolve toda a sua força por meio do caule, porém na direção vertical e não ao redor, irradia a força do cosmo atravessando a folha e a flor da planta. Isso pode ser visto com exatidão. Ora, observem as verdes folhas vegetais. Elas carregam o aspecto terreno em sua forma, em sua espessura, em sua cor verde. Entretanto, não seriam verdes se nelas não vivesse também a força cósmica do sol. Chegando-se, porém, até a flor colorida, vê-se que nela não vive apenas a força cósmica do sol, mas também aquele apoio que as forças cósmicas do sol recebem através dos planetas distantes, Marte, Júpiter e Saturno. Só quando vemos a vegetação neste contexto é que podemos olhar para a rosa, enxergando em sua cor vermelha a força de Marte. Observemos o girassol amarelo. Não é inteiramente correto denominá-lo, entre aspas, flor do sol. Ele só é chamado assim por causa de sua forma, sendo que, por seu tom amarelo, deveria realmente ser chamado de, entre aspas, flor de Júpiter, pois a força de Júpiter, apoiando a força cósmica do Sol, produz nas flores e as cores brancas e amarelas. Quando nos deparamos com uma chicória selvagem, com sua cor azulada, devemos pressentir nessa cor azulada a atuação de Saturno, que apoia a influência do Sol. Temos, portanto, toda a possibilidade de ver Marte na flor vermelha. Temos a possibilidade de ver Júpiter na flor branca e na amarela, e vemos Saturno na flor azul, enquanto na folha verde vemos o próprio Sol. Todavia, aquilo que parece, ou perdão, aparece na coloração da flor, atua de forma particularmente intensa, como força na raiz, pois ali atua, por sua vez, justamente no solo terrestre, este aspecto vitalizante e fortalecedor dos planetas distantes. Tanto é assim que nos sentimos obrigados a dizer que, ao arrancarmos uma planta da terra, temos embaixo a raiz. Encontra-se nesta o elemento cósmico, enquanto na flor se encontra, sobretudo, o terrestre, pois o cósmico se situaria apenas na mais delicada tonalidade da cor. Por outro lado, quando o terrestre deve viver na raiz, deve viver intensamente na raiz. Lança-se, então, na forma. Então, a planta obtém sua forma daquilo que pode nascer no âmbito terrestre. O que expande a forma é de natureza terrestre. Mas quando a raiz é dividida, ramificada, multiplicando-se, o terrestre atua para baixo, tal como o cósmico para o alto, no caso da cor. De modo que temos justamente raízes cósmicas naquelas formas unitariamente. Ao contrário, nas raízes ramificadas, temos uma atuação do elemento terrestre dentro do solo, tal como no caso do colorido, temos uma atuação cósmica ascendente nas flores, sendo que o elemento solar se situa no meio. O elemento solar atua de preferência na folha verde e na inter-relação entre flor e raiz, incluindo tudo o que se encontra entre ambos. Portanto, o elemento solar é efetivamente aquilo que, na qualidade de tal diafragma, está relacionado com o próprio solo, enquanto o elemento cósmico está relacionado com o interior da Terra, atuando ascendentemente na parte superior da planta. Contudo, o elemento terrestre acima do solo também atua descendentemente, sendo puxado para baixo, na planta, com a ajuda da substância cálcica. Atentem, portanto, às plantas em que o elemento terrestre é intensamente puxado pelo calcário para dentro da raiz. Trata-se de plantas que deixam suas raízes ramificadas expandir-se em todas as direções, como, por exemplo, as boas ervas forrageiras, a exemplo da esparteza, esparzeta, e não das cenouras. Deste modo, podemos dizer que na forma da planta se constatará, caso se queira entender as plantas, se constatará na forma e na cor da inflorescência até onde o cósmico e o terrestre atuam nelas. Por outro lado, admitamos que se consiga, por algum meio, que o cósmico fique contido na planta, fortemente retido. Neste caso, este não se revelará muito desenvolvendo flores, e sim subsistirá em algo cauliforme. Bem, dentro de que vive, então, segundo as informações dadas, o cósmico na planta? Ele vive no elemento silicoso. Ora, examinem a cavalinha. Ela tem a propriedade de atrair justamente o cósmico para si e de impregnar-se de substância silicosa. Perdão, siliciosa. Deveras, ela contém 90% de ácido óxido de silício. Dir-se-ia que existe um prodigioso excesso de elemento cósmico nessa cavalinha, mas de forma a não se revelar na flor e sim manifestar-se justamente no crescimento inferior. Tomemos algo diferente. Admitamos que queremos reter, no plano radicular de uma planta, aquilo que quer elevar-se para dentro da folha através do caule. Na verdade, para a nossa atual época terrestre, isto não mais interessa muito, pois por diversas circunstâncias já estabelecemos as espécies de plantas. Diferente era o caso em tempos primitivos primordiais, quando ainda se podia converter com facilidade uma planta em outra. Naqueles tempos, isso interessava sobremaneira. Hoje em dia, também ainda interessa porque necessitamos sair à procura das condições que sejam favoráveis a uma determinada planta. A que devemos dar atenção, então, hoje? Como devemos olhar para uma planta ao querermos que nela a força cósmica não ascenda inteiramente ao nível da flor nem do fruto, porém permaneça embaixo para que, de certo modo, a formação do tronco e da folha seja retardada na formação da raiz? Que devemos então fazer? Devemos colocar tal planta num solo arenoso, pois em solo silicoso o cósmico é retido, ou mais precisamente, absorvido. Por isso, precisamos introduzir a batata, em cujo caso devemos realmente conseguir retardar embaixo, na própria batata, a formação da flor e contê-la, pois a batata é um tubérculo, onde a força formativa da folha e do caule fica presa nela própria, que não é uma raiz, mas um caule contido. Precisamos introduzir a batata num solo arenoso, caso contrário, não conseguiremos que a força cósmica seja retida nela. Ora, de tudo isso ressalta que, para o critério a respeito de toda a vegetação, o ABC, por assim dizer, consiste em sempre podermos dizer o que é cósmico numa planta, o que nela é terrestre, terreno. Como fazer com que o solo, por sua natureza peculiar, se incline a tornar o cósmico, digamos, mais denso, e com isso mantê-lo mais na raiz e na folha? Ou como torná-lo mais refinado para, desta forma, ser aspirado para o alto até as flores, colorindo-as, ou até a formação do fruto, impregnando-o de um delicado sabor? Pois, ao se obterem damascos ou ameixas de sabor delicado, este delicado sabor, assim como a cor das flores, consiste no elemento cósmico, elevado para dentro da fruta. Na maçã, se come efetivamente Júpiter. Na ameixa se come realmente Saturno. E se a humanidade, com seu conhecimento atual, fosse colocada perante a necessidade de produzir, a partir de muitas espécies, porém de poucas plantas da era terrestre primitiva, a variedade de nossas espécies de frutas não chegaria longe se suas formas já não houvessem sido herdadas e produzidas numa época em que ainda se sabia algo, originário de uma sabedoria primordial e instintiva da humanidade, sobre a produção das espécies de frutas a partir de espécies primitivas então existentes. Se já não tivéssemos as espécies frutíferas e as reproduzíssemos continuamente por hereditariedade, hoje em dia não conseguiríamos muita coisa com relação à produção dessas espécies se chegássemos à mesma situação com a atual inteligência e se tivéssemos de repetir isto mais uma vez. É que, na verdade, tudo se faz por experimentação, não se penetrando racionalmente no processo. Todavia, esta é a condição básica que deverá resultar novamente se de fato quisermos continuar a usar economicamente a terra. Foi extraordinariamente oportuno o que nosso amigo Stegemann disse, que se está constatando uma desvalorização dos produtos. Esta desvalorização está mesmo ligada Quer os senhores levem ou não a mal minha observação, bem como a mudança de formação da alma humana, com o decurso do Kali Yuga e todo o universo durante as últimas décadas e nas décadas que estão por vir. De igual modo, estamos colocados perante uma grande mudança no interior da natureza. O que de antigas eras chegou até nós, o que também sempre reproduzimos, tanto por disposições naturais como por conhecimentos adquiridos da natureza e similares, bem como o que recebemos sob forma de remédios, está perdendo seu significado. Por outro lado, precisamos adquirir novos conhecimentos para penetrar em todo o contexto natural de tais coisas. A humanidade não tem outra escolha senão aprender algo nos mais variados campos de todo o conjunto da natureza. Aprender novamente algo de todo o contexto do universo, ou então deixar fenecer, degenerar, tanto a natureza como a vida humana. Do mesmo modo como nos tempos antigos foi necessário ter conhecimentos que efetivamente penetrassem na estrutura da natureza, também hoje precisamos novamente de conhecimentos que realmente penetrem nessa estrutura. Hoje o homem mal sabe como o ar, aliás, tenho falado isso, se comporta no interior da Terra, mas, sobretudo, quase nada de como a luz se comporta nesse interior. Ele não sabe que é precisamente a rocha cósmica, o elemento silícico, que acolhe a luz na Terra, levando-a a atuar aí. Em contrapartida, aquilo que está próximo do terrestre vitalizado, a formação de húmus não absorve luz, não a leva a atuar na Terra, produzindo por isso um efeito opaco. Estas, porém, são coisas que precisam ser sabidas, vistas com lucidez. Todavia, o que existe sobre a Terra como vegetação ainda não é tudo, pois a uma determinada região da Terra corresponde um determinado aspecto animal. Podemos abstrair do homem por razões que ainda serão igualmente apresentadas. Mas do que é relativo ao animal, não podemos abstrair, pois existe a peculiaridade de a melhor análise cósmica qualitativa, se é que devo chamá-la assim, se realizar por si mesma, pela convivência entre uma determinada região coberta de plantas e os animais que aí vivem. Existe a peculiaridade, mas eu ficaria feliz se as coisas fossem averiguadas, porque a verificação seguramente resultaria em confirmação. Existe a relação, estabelecendo que quando se tem a medida correta de vacas, cavalos e outros animais em qualquer empresa rural, todos esses animais darão, em conjunto, tanto esterco quanto necessário para a lavoura, quanto necessário para acrescentar mais um pouco ao que se tornou caos. E, na verdade, quando se tem o número correto de cavalos, vacas, porcos, a proporção da mistura no esterco também será correta. Isto se liga ao fato de os animais consumirem, comerem, a medida certa daquilo que lhes advém da vegetação, porque os animais comem a medida certa do que a terra pode render em plantas. Por essa razão, desenvolvem também, no decorrer de seu processo orgânico, tanto esterco quanto necessário para ser novamente devolvido à terra. Em realidade, vale aqui, embora não se possa praticá-lo integralmente, sendo, porém, correto em sentido ideal, o fato de que, quando se precisa receber qualquer esterco de fora, apenas se tenha de usá-lo, tratá-lo como um remédio para uma agricultura já adoecida. Esta só é sadia quando abastece a si mesma de esterco mediante seu plantel. Naturalmente, isto demanda que se desenvolva uma ciência correta a respeito de quantos animais de determinada espécie necessitamos em determinada lavoura. Todavia, isto se dará tão logo apareçam novamente os próprios conhecidos sobre as forças interiores que aí atuam. Ora, naturalmente, o que mencionamos sobre ser, abre aspas, barriga em cima do solo, fecha aspas, e, abre aspas, cabeça embaixo do solo, fecha aspas, também implica, por outro lado, a compreensão do organismo animal. Em realidade, o organismo animal vive dentro de todo o conjunto da faina da natureza, de tal modo que, com referência à sua forma e sua cor, e também com referência à estrutura e à consistência de sua substância, recebe da frente para trás, isto é, do focinho em direção ao coração, as atuações de Saturno, de Júpiter, de Marte. No coração recebe a atuação do Sol. E atrás do coração, rumo à cauda, as atuações de Vênus, Mercúrio e da Lua. Com relação a isto, os que estão interessados nessas coisas deveriam realmente desenvolver no futuro os conhecimentos segundo a contemplação da forma. Ora, esse desenvolvimento dos conhecimentos segundo a forma, segundo a contemplação da forma, é de um enorme significado. Dirijam-se um dia a um museu e contemplem o esqueleto de um mamífero qualquer, aproximando-se com a seguinte consciência: na formação da cabeça atua, quanto ao feitio, preferencialmente a irradiação solar, fluindo para dentro do focinho a atuação direta do Sol. E de acordo com isto, por outras razões, como ainda haveremos de discutir aqui, um animal se expõe ao sol desta ou daquela maneira. Um leão se expõe de modo diverso do cavalo. De acordo com isto, é plasmada tanto a cabeça quanto aquilo que se une diretamente a ela. Sendo assim, quanto à dianteira do animal, estamos lidando com a irradiação direta do sol e, portanto, com a formação da cabeça. Ora, imaginem que a luz do Sol, enquanto refletida pela Lua, penetra ainda por um outro caminho na esfera terrestre. E nesse caso, não temos de levar em conta somente a luz do Sol, porém a luz do Sol refletida pela Lua. Esta luz do Sol, refletida pela Lua, é totalmente ineficaz quando brilha sobre a cabeça de um animal. Ali ela não desenvolve qualquer atuação. Estas coisas valem especialmente para a vida embrionária. Mas a luz refletida pela Lua desenvolve sua maior atuação quando recai sobre a parte traseira do animal. Examinem a formação do esqueleto na parte traseira, em sua relação peculiar com a formação da cabeça. desenvolvam uma sensibilidade relacionada com a forma. Por este contraste, pela maneira como as coxas se inserem, formando-se aí a saída digestiva, em contraposição ao polo oposto representado pela cabeça. Destarte, os senhores têm, na parte dianteira e na parte traseira do animal, o contraste entre sol e a lua. E prosseguindo, os senhores constatarão que a atuação do sol vai até o coração, ficando retida diante dele, enquanto Marte, Júpiter e Saturno atuam na formação da cabeça e do sangue, e que depois, do coração para trás, a atuação da Lua é apoiada pela atuação de Mercúrio e de Vênus. De modo que, se os senhores, pondo o animal de pé, depois o inverterem e endireitarem, de forma que ele enfie a cabeça na terra e a parte traseira se estique para cima, obterão a postura que, de modo invisível, tem a individualidade agrícola. Com isto, os senhores têm agora a possibilidade de encontrar, a partir dessa configuração do animal, uma relação proporcional entre aquilo que o animal fornece, por exemplo, como o esterco, e aquilo de que precisa a terra, cujas plantas o animal ingere. Ora, os senhores precisam efetivamente saber que, por exemplo, as atuações cósmicas que se fazem valer numa planta, provenientes do interior da terra, são conduzidas para o alto. Logo, se uma planta é particularmente rica em tais atuações cósmicas, vindo a comê-la um animal que, por sua vez, ao mesmo tempo fornece esterco de seu organismo com base em tal forragem, então esse animal fornece esterco especialmente apropriado para este solo onde a planta cresce. Os senhores veem, por conseguinte, que quando se compreendem as coisas segundo sua forma, alcança-se tudo o que é necessário nessa individualidade coesa, que é a instituição agrícola. Basta apenas contar com o plantel. Fim da segunda conferência.